Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta em análise na Câmara amplia os direitos dos domésticos.
Projeto impede terceirização nas prestadoras de serviços públicos.
Câmara discute jornada de 30 horas semanais para os psicólogos.
Deputados apoiam demandas dos policiais federais e rodoviários.
O presidente da Frente Parlamentar da Polícia Rodoviária Federal, Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, pediu ao governo para fortalecer as negociações em favor da reestruturação da carreira do segmento, que encontra-se em greve.
Já Alice Portugal, do PCdoB baiano, anunciou que foi encaminhado ofício ao Ministério da Justiça para otimizar as negociações e, dessa forma, atender as reivindicações dos trabalhadores da Polícia Rodoviária Federal.
Na qualidade de presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Federal, Sandes Júnior, do PP goiano, manifestou solidariedade ao movimento grevista dos policiais federais. O deputado considera justa a luta pela aprovação de um plano de carreira compatível com a responsabilidade da instituição, segundo ele, uma das mais aprovadas pela população brasileira.
Roberto de Lucena, do PV Paulista, manifestou preocupação com as greves dos servidores públicos federais, que, segundo ele, já atinge cerca de 30 categorias. Ele frisou que a Polícia Rodoviária Federal também paralisou suas atividades por melhores condições de trabalho e reajuste salarial.
Roberto de Lucena pediu ao governo federal e à Câmara para buscarem entendimento junto às centrais sindicais, a fim de restabelecer a normalidade na prestação dos serviços públicos.
Proposta de emenda constitucional apresentada por Vanderlei Sirac, do PT paulista, cria a Polícia Nacional de Segurança Pública para ajudar os estados a cumprirem a missão de garantir a ordem pública em eventuais crises.
Vanderlei Sirac agradeceu o apoio dos deputados e informou que a PEC já começou a tramitar na Câmara.
A Comissão Especial sobre Igualdade de Direitos Trabalhistas pode votar em setembro proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos dos empregados domésticos.
A jornalista Renata Torres, da Agência Câmara, tem mais informações sobre a PEC.
Empregadas domésticas podem passar a ter vários direitos dos outros trabalhadores da iniciativa privada: seguro-desemprego, licença-paternidade, creche para os filhos de até 5 anos de idade, seguro contra acidente de trabalho. Isso sem falar no recolhimento obrigatório do FGTS, que hoje é opcional para os patrões. Esses e outros direitos estão previstos numa proposta de emenda à Constituição que está sendo analisada na Câmara. A PEC deve ser votada na Comissão Especial sobre Igualdade de Direitos Trabalhistas no próximo esforço concentrado, entre os dias 4 e 6 de setembro. A proposta também prevê pagamento de horas extras para os empregados domésticos e salário noturno superior ao diurno. A relatora da PEC, que aumenta os direitos trabalhistas dos empregados domésticos, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, explica que alguns desses benefícios vão ter que ser regulamentados em lei depois da aprovação da PEC. A deputada também ressalta que os empregadores não vão ser prejudicados.
Nós estamos com uma preocupação de que não se onere nem o empregador, nem tanto o trabalhador. E para isso, você tem que ter alguma regulamentação que possa garantir que a Previdência possa fazer a sua parte. Como foi criado um Simples para a empresa, o que nós estamos buscando é que tenham também um Simples para esse tipo de empregador.
Se for aprovada na comissão especial, a PEC que aumenta os direitos trabalhistas dos empregados domésticos ainda precisa ser votada em dois turnos no plenário da Câmara. De Brasília, Renata Torres.
Criança segura.
O contato com animais como serpentes, escorpiões, lagartos, abelhas, aranhas, vespas e centopeias pode matar. Para proteger as crianças, vede ralos de pias e tanques. Bloqueie as soleiras das portas com saquinhos de areia ou frisos de borracha. Coloque telas nas janelas. Examine roupas, calçados e toalhas antes de serem usados.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Desenvolvimento Regional.
Dados do IBGE referentes a 2011 mostram que, na média nacional, pouco mais da metade dos municípios brasileiros tem algum tipo de coleta de esgotos e quase 2.500 não possuem sequer a rede de coleta. Edinho Araújo, do PMDB paulista, enfatizou que a universalização dos serviços de saneamento básico é uma das metas do PAC do governo federal.
Projeto em análise na Câmara impede a contratação terceirizada de trabalhadores pelas prestadoras de serviços públicos.
O repórter Marcelo Larcher, da Agência Câmara, explica os detalhes sobre a matéria.
A terceirização de trabalhadores em prestadoras de serviço público pode acabar. A proposta é do deputado Padre João, do PT de Minas, que está preocupado com o aumento de números de acidentes entre terceirizados, principalmente no setor de fornecimento de energia elétrica. Não haveria problema se a empresa fornecedora de energia contratasse o pessoal de limpeza ou vigilantes de uma terceira empresa. Os deputados estão preocupados porque, além desses serviços auxiliares, os trabalhadores que realizam o próprio serviço de fornecimento de energia estão sendo terceirizados, o que tem gerado insegurança e queda na qualidade. Essa é a opinião do relator da proposta na Comissão de Trabalho da Câmara, onde ela está sendo analisada, deputado Vicentinho, do PT Paulista.
Se a gente conseguir dar um salto de qualidade na próxima desse projeto, nós vamos evitar muitos acidentes, vamos defender o emprego da própria empresa, inclusive muitos trabalhadores terceirizados podem ser funcionários da própria empresa, como algumas empresas já estão fazendo, contratando os terceirizados, diminuindo a terceirização, e assim a gente melhorar a condição de vida do nosso povo.
Vicentinho propõe que as atuais concessionárias tenham 5 anos para se adaptar às novas regras. A proposta que extingue a terceirização em prestadoras de serviço público, como empresas de água e energia, deve ser votada em 3 comissões da Câmara antes de virar lei. De Brasília, Marcelo Larcher.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730.
O segundo Congresso dos Trabalhadores do Meio Rural foi realizado em Brasília. Marcon, do PT Gaúcho, narrou que o encontro reuniu organizações do segmento, quilombolas e pescadores, para elaborar uma pauta de reivindicação ao governo federal para melhorar a vida no campo.
Também Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, registrou a realização do Encontro Unitário dos Trabalhadores e Povos do Campo, das Águas e das Florestas, organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que encerrou os debates com a marcha em defesa da reforma agrária.
Lucy Choinac, do PT catarinense, parabenizou os movimentos sociais que conseguiram, no Congresso Nacional, unificar forças que defendem as atividades no campo para propor sugestões para a área social e discutir a política implementada pelo governo federal.
Agricultura.
A seca nos Estados Unidos está provocando o desabastecimento de milho e o aumento do custo de produção para a suinocultura e a avicultura em Santa Catarina. Valdir Colato, do PMDB, pediu ao governo federal que libere recursos com urgência para que os agricultores possam continuar produzindo carne suína e de aves.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que garante ao pescador artesanal o direito de receber seguro-desemprego sempre que alguma situação impeça o profissional de exercer a atividade pesqueira.
O repórter Murilo Souza, da Agência Câmara, tem mais detalhes sobre a proposta.
Atualmente, o seguro-desemprego só é pago ao pescador durante o período do defeso, época em que qualquer modalidade de pesca, incluindo artesanal, é proibida para permitir a reprodução das espécies. O relator na Comissão de Trabalho, deputado André Figueiredo, do PDT cearense, considera importante garantir amparo financeiro aos pescadores artesanais em todas as situações.
Existem determinadas ocasiões, que não necessariamente o período de defesa, que o pescador fica impossibilitado de exercer sua profissão, como quando acontece algum dano ambiental, como em alguns derramamentos de petróleo, de óleo, ou quando também os governos, seja em qualquer esfera, interditam a área para pesca e, consequentemente, o pescador fica sem receber a sua fonte de renda, que é a pesca.
André Figueiredo explica ainda que a ampliação do benefício concedido a pescadores artesanais poderá ser custeada com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O projeto do deputado Manato, do PDT do Espírito Santo, ainda precisa passar por 2 comissões na Câmara antes de ir para o Senado. De Brasília, Murilo Souza.
Relações Exteriores.
O jornalista Julian Assange, que divulgou correspondências sigilosas e confidenciais da diplomacia norte-americana, pediu asilo político à embaixada do Equador em Londres. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, repudiou a ameaça do governo inglês de invadir a embaixada e prender o jornalista.
Para Fernando Ferro, Julian Assange deve ser preservado porque publicou denúncias de corrupção envolvendo o sistema político da diplomacia americana, europeia e tornou públicas várias negociatas feitas por diversos países.
Justiça.
A Prefeitura de São Paulo recebeu o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública. Eliane Lima, do PSD de Mato Grosso, parabenizou a gestão municipal, lembrando que o prêmio é um reconhecimento a ações desenvolvidas em favor da transparência da gestão administrativa, patrimonial e dos recursos públicos.
Eliane Lima observou que a Prefeitura de São Paulo criou uma página na internet sobre as contas públicas, sendo pioneira na disponibilização dos dados da administração à sociedade, como salário dos servidores, processos licitatórios, entre outros.
Proposta de emenda à Constituição de autoria de Dr. Jorge Silva, do PDT Capixaba, altera a forma de escolha de integrantes do Tribunal Superior Eleitoral e das Cortes Regionais. O deputado alegou que a PEC assegura à OAB participação direta na escolha dos representantes da classe nos tribunais.
Proposta analisada pela Câmara acaba com a possibilidade de empresas investigarem se seus candidatos a emprego estão com o nome em cadastros de inadimplência.
O jornalista Rodrigo Bittar, da Agência Câmara, tem mais detalhes sobre a proposta em discussão.
O projeto, apresentado pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, prevê punições a quem não respeitar a regra. Assim, se a empresa investigar a situação cadastral dos candidatos, poderá ser obrigada a pagar indenização de pelo menos 3 vezes o valor do salário oferecido para a função. Para Érica Cocai, essa prática deve ser combatida porque é discriminatória.
E ao você utilizar isso enquanto critério, primeiro você não mede a capacidade da pessoa, do trabalhador, da trabalhadora, a partir da sua própria inadimplência, que pode e que via de regra tem que ser considerado como um fato circunstancial. Ou seja, não mede-se o caráter a partir daí, não se mede a capacidade de desempenho a partir da existência ou não do nome da pessoa dentro do cadastro de inadimplência. Então, portanto, nós encaramos que é um elemento discriminador.
O projeto também obriga as administradoras dos cadastros de inadimplência a fornecerem, de graça, certidão semestral das consultas feitas em nome do interessado. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Câmara. De Brasília, Rodrigo Bittar.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br, assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro. Essa viagem pode acabar mal.
O crack leva 10 segundos para fazer efeito. Gera euforia e excitação. Acelera a respiração e os batimentos cardíacos. Depois, vem a depressão, o delírio e a fissura por novas doses para compensar o mal-estar. O usuário tem alucinações, paranoia e ilusões de perseguição. A vida vira um inferno. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Transportes.
A duplicação da BR-116, principal via de acesso da região metropolitana ao interior do Rio Grande do Sul, está prestes a sair do papel. Afonso Rando, PP, destacou que a obra vai desafogar o trânsito, possibilitar maior fluxo de veículos e reduzir os acidentes, além de agilizar o escoamento da produção gaúcha.
Marlos Sampaio, do PMDB piauiense, registrou a construção do viaduto que, na opinião dele, vai melhorar a mobilidade urbana entre a Avenida Higino Cunha e Barão de Castelo Branco, em Teresina. Ele destacou que a obra é orçada em mais de 5 milhões de reais.
O governo federal anunciou o programa de investimentos em logística voltado às rodovias e ferrovias no Brasil. Paulo Feijó, do PR Fluminense, informou que serão destinados cerca de 130 bilhões de reais, sendo que 80 bilhões serão investidos ao longo dos próximos 5 anos.
A Câmara analisa projeto de lei que fixa a jornada de trabalho dos psicólogos em 30 horas semanais.
A repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposta.
Os psicólogos devem passar a ter uma carga horária de 30 horas semanais estabelecida por lei. O projeto que fixa essa jornada será analisado pela Comissão de Trabalho. Na verdade, a proposta inicial estipulava 24 horas semanais, mas foi modificada no Senado e a nova versão acaba de ser aprovada na Comissão de Segurança Seguridade Social e Família da Câmara. Lá, o relator da matéria, deputado Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, concluiu que a carga horária excessiva dos psicólogos traz prejuízos não só à saúde desses profissionais, como também para a saúde das organizações, pois ele terá a produtividade reduzida em função de atendimento inadequado e faltas ao trabalho por problemas variados de saúde.
As audiências públicas que nós fizemos para discutir jornada de trabalho, a gente mostra hoje o número de horas trabalhadas pelos psicólogos atuais vem causando danos irreversíveis à saúde desses profissionais. Isso é comprovado estatisticamente. O número de psicólogos com depressões em relação aos outros países é maior. O número de doenças cardiovasculares pela tensionamento da profissão e sobrecarga de trabalho. Portanto, eu acho que é um avanço muito grande. Estamos reconhecendo essa profissão e dando a esse profissional uma jornada de trabalho digna para que ele não possa ter a sua saúde comprometida quando ele está fazendo assistência ao seu trabalho.
Depois da comissão de trabalho, o projeto de lei que estabelece a jornada de 30 horas semanais para os psicólogos terá que passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara. De Brasília, Marise Lugulo.
Esporte.
A atleta Yane Marques, praticante do pentatlo moderno, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, na Inglaterra. Severino Ninho, do PSB, parabenizou a pernambucana que, segundo ele, emocionou todos os brasileiros.
O plenário da Câmara pode votar o projeto que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil.
A repórter Cláudia Brasil, da TV Câmara, tem outras informações sobre a proposta.
Projeto de lei que torna mais flexível o horário de veiculação da Voz do Brasil está pronto para ser votado no plenário da Câmara. A autora é a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre. A proposta já havia sido debatida na Câmara, mas retornou porque os senadores alteraram o que foi aprovado pelos deputados. O novo texto estabelece que as emissoras de rádio comunitárias também estarão obrigadas a veicular a Voz do Brasil. Nas rádios educativas, o horário atual será mantido, sempre de 7 às 8 da noite. Já as emissoras comerciais e comunitárias poderão veicular em horário diferente. As rádios legislativas terão liberdade de colocar no ar a Voz do Brasil em outro horário, apenas quando houver transmissão de sessões de plenário em que haja votação. Mas essa flexibilização do horário da Voz do Brasil é vista com desconfiança pelo deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Ele teme que a falta de um horário fixo acabe por afastar o público interessado. Espiridião propõe a manutenção do horário fixo, mas com pequena margem de negociação.
Além de optar pelo horário, por exemplo, das 20 horas, eu terei direito a uma cota de imprevistos, que eu não pude colocar na grade, de até 2 por mês, desde que eu avise com 48 horas de antecedência ou com 24 horas de antecedência. Vamos negociar isso. Então, isto seria o meu limite e compreensão do que é flexibilidade.
Mas o deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, aposta na maior liberdade às rádios para veicular a Voz do Brasil entre as 7 e as 10 da noite. Alex argumenta: os tempos mudaram e as rádios não podem trabalhar limitadas pela camisa de força do horário obrigatório.
Não cabe mais, no ano em que vivemos, obrigar a todas as emissoras de rádio e todos os milhões de ouvintes a ouvir o mesmo conteúdo, enquanto a regionalização pede a informação naquele momento.
O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, afirmou que o projeto que flexibiliza o horário de veiculação da Voz do Brasil deve ser votado até o final do ano. De Brasília, Cláudia Brasil.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União constatou que o portal de acompanhamento de gastos para a Copa de 2014 não está sendo atualizado tempestivamente. O site serve para facilitar o monitoramento dos gastos e da execução das obras do Mundial.
Sua alimentação periódica é obrigação dos gestores que recebem recursos públicos para execução das obras. Instituições como a Agência Nacional de Aviação Civil e o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre terão prazos de 30 dias para inserir e atualizar conteúdos relativos ao megaevento.
O tribunal também verificou a ausência, em contratos da Caixa Econômica Federal, de cláusulas sobre a obrigatoriedade da inserção e atualização dos conteúdos.
A Caixa e o BNDES só podem repassar recursos após os beneficiários dos empréstimos atualizarem os dados e documentos no portal da Copa. O relator do trabalho é o ministro Valmir Campelo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.